Arquitetura entre vistas. Um novo espaço público para o debate da arquitetura. Junta-te a mim e aos arquitetos e ateliês convidados, todos os sábados, no Spotify.
Manuela Aires Mateus. Nasce e cresce em Lisboa e em 1986 forma-se arquiteto pela Universidade Técnica da sua cidade. Colabora com o arquiteto Gonçalo Birne, mas cedo começa a desenvolver projetos com o seu irmão Francisco Aires Mateus. Neste momento, a estrutura abrange dois escritórios, ambos em Lisboa. O seu trabalho já o levou, enquanto conferencista e professor, a várias instituições internacionais, como a School of Design em Harvard e a Academia de Arquitetura de Mendrisio. Manuela Aires Mateus, se a cidade é a maior escola, como foi fazer escola na própria cidade?
Lisboa variou muito nesse sentido para nós. Não é? Lisboa passou de ser uma cidade sobre a qual nós refletíamos, era uma espécie de condenação, para se ir a ser um ponto de reflexão. Não é? A cidade mudou muito e a nossa percepção, a nossa relação que temos com a cidade, também melhorou muito. Eu, na verdade, estudei em Lisboa e na faculdade tive um professor muito interessante de arquitetura, que foi o Manuel Tainha, tive dois de desenho, que foi o Fernando Conduto e o Daciano Costa. E aqui a cidade também se relaciona sempre muito com a possibilidade de ter estudado e trabalhado com o Gonçalo Birne. Na altura pensei em estudar no Porto, obviamente por causa dos meus heróis, estão todos lá, mas também por causa do Zé Grado, quem sou afilhado, mas não consegui na altura e, portanto, fiquei em Lisboa. Começou por ser o lugar onde eu estava, para se transformar mais tarde num lugar que eu uso como reflexão. Portanto, e hoje acho que a cidade de Lisboa é um dos laboratórios que me interessam em relação à arquitetura.
Como é que foi passar do papel passivo de alguém que passeia pela cidade para o papel ativo de poder intervir e alterar essa mesma cidade?
Quando começamos a construir, há uma qualquer condição extraordinária, não é? A primeira parede que nós vimos erigir é maravilhoso, nós sentimos verdadeiramente poderosos e únicos por essa condição, não é? De repente o mundo transforma-se e nós estamos a conseguir transformar o mundo pelo nosso desenho. Depois, com o tempo, vamos percebendo que isso é uma condição do nosso trabalho e que, na verdade, nos responsabiliza imensíssimo. Portanto, o poder que os arquitetos têm, na verdade, deve fundamentalmente responsabilizá-los e deve dar-lhes uma condição de grande atenção no que estão a propor. Nós estamos a transformar e transformar quer dizer que teremos sempre que estar seguros de estar a mover para melhor qualquer condição.
Lembra-se de algum momento em particular em que o olhar já informado de arquitetura o fez tomar consciência de alguma coisa na cidade que até então lhe era invisível?
Eu acho que nós descobrimos imensos lugares na cidade e, na verdade, nós olhamos sempre de modo diferente para qualquer lugar. Havia uma frase no Porto que dizia que os projetos estão nos lugares, não é? É uma frase que está, obviamente, errada, mas os projetos estão nas possibilidades de transformação dos lugares, não é? Nós não olhamos da mesma maneira para um lugar se tivermos que decidir uma pequena intervenção, uma grande intervenção, uma total substituição, uma grande construção. E, portanto, os lugares, nós olhamos para eles sempre com o olhar da possibilidade da transformação. E, na verdade, a cidade muda muito de acordo com o que nós estamos a fazer. Por exemplo, uma das experiências que tenho mais radicais na cidade é a consciência da própria dimensão da cidade. Eu moro muito perto, moro entre a Sé e o Castelo, e para mim o Castelo era uma coisa que estava lá em cima, a Sé era que estava ali mais perto, mas o Castelo era uma coisa que estava lá em cima. E quando fiz o primeiro projeto no Largo dos Lóios, abaixo do Castelo, e houve um dia em que tive que ir a pé ao Largo dos Lóios e descobri que estava para aí a 100 metros de casa. Quando fui ao lado dos lojas. Portanto, a consciência, a própria consciência que nós temos da cidade se altera muito com a maneira como nós trabalhamos nela e da maneira como olhamos através do trabalho. Mas eu acho que nós olhamos sempre de forma diferente na medida em que temos que fazer coisas diferentes, não é? E olhamos a cidade a várias escalas, quando tivemos a intervenção na EDP, um grande edifício, olhámos para a cidade a uma escala que não olhamos habitualmente, mas quer dizer, o que é que era importante territorialmente, ou à dimensão da cidade, para a cidade. E isto é interessante percebermos que é esta possibilidade que é de nos dá de transformação que nos permite olhares diferentes em relação a cada lugar e a cada situação e que nos abrem muito as possibilidades de olhar para a cidade. Só que nós nunca olhamos da mesma maneira dependente do que estamos a fazer, ou seja, Se eu for passear para um sítio, o meu olhar não tem nada a ver com o olhar de se eu tiver que intervir num sítio. E também esse olhar que eu de intervir, consoante o que eu tiver que fazer naquele lugar.
E qual, como é que é o olhar de já ter intervindo no sítio, de passar por uma obra sua?
Eu, em relação às obras, tenho de sempre, eu penso que é possível acabar uma obra e ir ver os valores, aquilo que conseguimos, não é? Mas eu, na verdade, vou muito às obras ver aquilo que não consegui, não é? Aquilo que podia ter feito melhor, aquilo que não consegui fazer. Portanto, eu tenho sempre assim um misto de contentamento em relação ao que fiz e um misto de alguma sensação de que não consegui tudo o que poderia ter feito. Aliás, porque é impossível conseguir tudo o que poderia ter feito, felizmente, não é? Porque dá-nos sempre a possibilidade de fazermos melhor quando voltamos a fazer. Ao mesmo tempo, tenho uma relação muito pacificada com as coisas, o que faço. Também é uma coisa curiosa que se aprende com a experiência, que é quando somos muito novos e fazemos as primeiras coisas, nós projetamos para o dia em que acabamos a obra, não é? Tenho uma sensação de que nesse dia fotografamos a obra e temos a sensação da missão cumprida. Com um pouco mais de experiência, o que acontece é que nós temos a sensação que aí é que começa a nossa missão, não é? Que aí é que começa a vida, não é? No momento em que a obra está acabada, ao contrário de ser uma espécie de fecho, é uma espécie de início. A relação que nós temos com as obras também evolui, não é? Mas eu tenho uma relação muito pacífica com o trabalho, porque acho que o que nós fazemos é introduzir um layer que tem um tempo, que altera de uma determinada maneira, mas que está pronto para uma ideia de continuidade, não é? Portanto, é uma continuidade, será transformado, nós transformamos, será transformado. Portanto, na verdade, tenho uma grande tranquilidade em relação às obras que fizemos, não é? E gosto de rever essa ideia da maneira como as nossas obras evoluem. E algumas revejo com bastante assiduidade. Mas só ao fim de construir uma casa para alguém, é muito raro não ficar amigo, não é? E, portanto, não ficar aí ver a casa com uma certa regularidade. Visito as obras que já fiz e gosto de fazer. Também acho que é uma lição importante, não é? Mas aprende-se com isso bastante.
Essa continuidade existe de obra para obra ou somente dentro da própria obra? Portanto, a partir do momento em que se termina o projeto, há uma vida para esse projeto ou existe também uma vontade que é transmitida de projeto para projeto?
É evidente que isto que eu digo é uma visão radical, mas eu gosto de pensar que cada projeto se começa e as lógicas são só internas de cada projeto. Eu não me interessa nada trabalhar com aquilo que sei, só me interessa trabalhar com aquilo que descubro. Portanto, se me estiver a copiar a mim mesmo, os projetos não têm grande interesse. Portanto, o que eu quero é descobrir coisas novas, quero verdadeiramente andar à procura de coisas novas. É evidente que nós fazemos projetos um pouco às vezes, um pouco por famílias, mas na verdade o que me interessa é andar a saltar de coisas de umas para as outras. E, portanto, não me interessa nada o que aprendo de uma obra para outra, interessa-me exatamente partir de uma espécie de sensação de zero quando partimos para cada projeto. Portanto, partimos despidos de qualquer pré-conceito ou uma ideia pré-formada para cada um dos novos projetos. E tenho convicção que as obras que eu fiz que mais me interessam, não sei se são as que mais interessam, mas as que mais me interessam são obras que eu descobri o projeto verdadeiramente no processo. Aliás, um dos terrores que eu tenho como arquiteto é que o nosso trabalho possa ser reconhecido e nós passemos a fazer, de alguma maneira, há uma maneira de fazer se procura. E isso assusta-me imenso, porque o que eu quero exatamente é ter a liberdade de fazer sempre coisas diferentes, ou cada coisa, cada projeto descobrir um princípio novo.
Sem ir contra aquilo que acabou de dizer, eu penso que não é preciso que os vossos projetos tenham uma placa que indique a vossa autoria para perceber que é um projeto vosso, na medida em que têm uma linguagem, um modo de pensar muito próprio. Antes de mais, reconhece também esta plasticidade própria e isso como é que surgiu?
Não reconheço. E fiz outro dia, por acaso, aqui um exercício que foi, coloquei em cima aqui da mesa 25 casas diferentes. Uma representação muito pequena, em A4, tinha uma maquete à escala 1:200, tinha uma folha A4, então, para corte uma alçada, assim, uma coisa, uma representação muito diagramática, tinha duas fotografias. Portanto, era assim uma coisinha, fiz assim umas colunas e eram 20 e tal casas. Lembro-me na altura, começámos um par de casas, não é? e em que os clientes perguntavam, então, mas como é que são as casas? E eu, olho, são assim, cada uma é uma aventura, cada uma é diferente da outra, ou seja, havia casas brancas, não é? Havia casas em betão cinzento, casas em betão branco, casas em tijolo, casas em madeira e casas em adobo, né? Coberturas tradicionais, coberturas planas, coberturas inclinadas, coberturas... Havia casas quadradas, compridas, altas, baixas, negativas, positivas. Pensei, haverá qualquer coisa que une estes 20 e tal projetos que estavam aqui em cima, com certeza, mas não é fácil de identificar. Mas eu percebo ao mesmo tempo que há um sentimento que une aqueles trabalhos, mas não é nada que eu consiga mencionar. Talvez haja uma ideia de atmosfera nos projetos, ou uma ideia de uma temperatura nos projetos, que seja associável, mas não é propriamente muito fácil. Há sempre uma ideia do exacerbar da matéria, não é? Como um valor, não é? Nós continuamos a achar que, como a matéria com a qual nós construímos ou confinamos espaços é inevitável, mais vale, na verdade, potencializá-la, potencializar a sua presença. Talvez seja assim, esse seja o maior denominador. Ou que nós trabalhamos a partir da sensação de que estamos sempre num centro. Mesmo quando estamos por fora, estamos num centro, mas estamos a olhar para qualquer coisa que nos confere uma ideia de limite. Essa talvez seja a condição que, de alguma maneira, nós podemos associar à ideia de fio condutor nos projetos. Mas o que mais me interessa, quando eu olho para os projetos, é aquilo que aprendemos, não é? Por isso, durante muito tempo, fizemos esse exercício de mudar de escala, ou mudar de material, ou mudar de topografia. Algumas das coisas que são problemáticas é que temos uma concentração razoável de projetos no mesmo lugar. Nós, neste momento, estamos a fazer casas na Grécia, em Espanha, em Itália, sei lá. Estamos a fazer casas em muitos sítios, não é? Mas temos muitas casas a fazer na costa alentejana ou no Alentejo em geral. Não é? Portanto, para nós temos que lutar um bocadinho contra uma ideia de termos descoberto uma maneira de fazer casas naquele lugar. Portanto, o que nos interessa é exatamente procurar alternativas de fazer construções que queremos sempre que correspondam a uma investigação, que correspondam sempre a uma forma diferente de olhar. Reconheço que haverá qualquer coisa que une os projetos, mas não sei dizer, bem, também não me compete, como é um grande alívio, dizer o quê? As pessoas dizem, não, mas vê-se que é teu, e eu, mas vê-se como, vê-se porquê, foi a primeira casa que eu fiz em tijolo, foi a primeira construção que eu fiz toda em madeira, foi a primeira vez que usei como, foi a primeira vez, como é que dizem que é, que se reconhece? Mas também sinto que ao mesmo tempo, isto que eu digo não é propriamente verdade, e que há qualquer coisa que se reconhece, mas isso deixa-se a outros descobrirem o quê, não é?
Sim, e se existe essa vontade transversal de descoberta, e se isso existe em todos os projetos, imagino que também isso transpareça nos vários projetos. Talvez seja isso.
Sim. Talvez. E um dos problemas que nós temos, obviamente, Catarina, é um certo medo de que, de alguma maneira, possamos estar numa situação em que nós não vamos conseguir encontrar uma condição nova, ou um novo projeto, não é? Este medo de estar esgotado é o medo com que eu vivo permanentemente, não é? Que um dia acontecerá, não é? Há um dia em que eu digo, já não consigo, e começarei a, não sei, talvez a ir buscar projetos para partir de projetos que já fiz para fazer outros. Enquanto consegui, na verdade, a minha ambição, e é aquilo que eu acho que me move, na verdade, é investigar, não é? No fundo, o que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é pensar, não é? Nós sentamos a pensar. A nossa matéria são os problemas, são as situações. Então nós sentamos, pensamos. No meu caso, podia fazer de outra maneira, mas escrevo à mão e desenho à mão, é o meu cotidiano. E penso sobre problemas, não é? Cada projeto como um problema, não é? Nas suas várias vertentes, não é? Cada projeto tem muitos problemas, tem muitas condicionantes, tem muitas condições que nós partimos, e o nosso trabalho é pensar. E esse trabalho é que é verdadeiramente interessante. Mas eu gosto desta ideia de que eu quero trabalhar com aquilo que não sei. O meu irmão Francisco e eu fazemos isso com os alunos, que é vamos à procura daquilo que nos é mais difícil. Por exemplo, agora trabalhamos com a representação escrita dos projetos. Escrever é talvez aquilo que nos é mais penoso e mais difícil, portanto trabalhamos com a ideia da palavra escrita. Portanto, e essa ideia de trabalhar com a dificuldade e qualquer coisa que nós temos a certeza que nos faz encontrar os projetos de uma forma melhor. E, na verdade, isso interessa-me imenso, não é? Essa ideia de procurar a dificuldade para ter uma forma de encontrar, de descobrir ideias.
E após trabalhar com aquilo que não sabe, após essa procura, consegue encontrar alguma coisa?
Eu espero que sim. Eu vou encontrando coisas que gosto em cada projeto. Aliás, era uma das coisas que eu antes para mim era muito claro, hoje em dia talvez, obviamente menos claro, porque já não preciso tanto de o fazer, mas uma das coisas que nós fazíamos era, quando estávamos a trabalhar num projeto, representávamos o projeto, aquela representação que durante muito tempo fizemos, muito branca e preta, não é? E escrevíamos o que é que era o projeto. Dizíamos, este projeto é sobre a densidade, a dimensão da densidade entre os muros e o peso, da profundidade, não, como fosse. Escrevíamos cada projeto, para exatamente sabermos o que é que tínhamos que garantir em cada um dos projetos até ao fim. Não, um projeto é uma coisa que leva muitos anos, não é? A pessoa, as primeiras ideias surgem nos primeiros tempos, mas depois a pessoa sabe construir uma casa, são 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, não é? Portanto, a pessoa tem que dizer assim, o que é que eu tenho que garantir que mantenha até ao fim. Na verdade, o que nós frisávamos era o valor das descobertas. E tínhamos uma coisa que era, os projetos só avançavam quando nós éramos capazes de dizer numa frase o que era o projeto. Estes são os espaços que flutuam numa mesma luz. Sou capaz de dizer exatamente o que é importante neste projeto, então sei perfeitamente o que é que posso fazer no projeto. Agora ele pode variar, pode ser, mas a ideia do projeto manter-se-á sempre constante. E isto para nós era a maneira como trabalhávamos, ou seja, tornávamos isto claro, hoje em dia tornamos menos claro, não é? Não temos a necessidade de o tornar tão claro, ou seja, tornámos-lo claro para nós, mas antes comunicávamos sempre, era uma coisa, uma espécie de cada projeto transformávamos num statement, publicávamos o projeto, e isso era uma espécie de guião para nós, para o desenvolvimento do projeto. Hoje, isso de alguma maneira também acontece, não é? Nós sabemos definir cada projeto, o que é que nos interessa em cada projeto, mesmo em projetos complexos, às vezes muito grandes, não é? Muito complexos. Essa descoberta da identidade, da maneira como é que se atribui essa identidade, é fundamental. O problema de realização dos projetos é que nós temos que ir compreendendo a situação e vamos fazendo, à medida que vamos compreendendo a situação, vamos fazendo sínteses desse projeto. Ou seja, cada vez que nós nos introduzimos uma coisa, nós não podemos adaptar a nossa síntese, temos que voltar atrás e voltar a remontar tudo para dizer se aquele projeto ainda é válido ou de que maneira é que o projeto é válido. E essa ideia de ter respostas que, na verdade, compreendem um problema de um projeto como um todo, essa é que nos interessa e interessa-nos ir à procura dela, não é? E a evolução dela é exatamente ter a certeza que o que estamos a responder responde a todos os pontos. Há projetos que se fazem muito depressa, não é? Chega e diz, é isto. E há projetos que se fazem muito devagar, em que a pessoa faz, vezes sem conta, um projeto, até chegar ao resultado que quer, não é? E umas vezes é muito fácil, outras vezes é muito difícil. E temos que respeitar isso. Portanto, o valor dos projetos também pode estar em muitas condições, não é? Pode estar na maneira como é construído, pode estar na sua materialidade, pode estar na sua temperatura, pode estar na maneira como interreage com as outras coisas. Pode ter as suas relações entre espaços, pode estar em cada espaço, enfim, há muitas maneiras de olhar para cada projeto.
Em arquitetura trata-se então de ter sempre uma ideia, e aqui pretendo desmontar o significado da palavra ideia. Ideia não apenas no sentido de conceito, mas de ter um conhecimento por alto. Ter uma ideia de engenharia, ter uma ideia de construção. A arquitetura é ter este olhar sobranceiro sobre várias coisas ao mesmo tempo?
O olhar deve ser muito modesto e temeroso, não deve ser sobranceiro. Deve ser um olhar com medo da realidade, porque a realidade é uma coisa muito forte, muito violenta. Não nos devemos impor à realidade, não nos devemos compreender a realidade. Aliás, há uma frase muito bonita que diz, na batalha entre ti e o mundo, não te preocupes que o mundo ganha. Devemos ter sempre essa consciência, o mundo ganha-nos sempre. Mas eu acho que o trabalho do arquiteto, eu gosto desta palavra, não sei, é um trabalho de instinto. E o que é o instinto? O instinto é a liberdade que nós temos a movermos em condições que nós conhecemos. É uma loucura quando as pessoas dizem, ele tem muito instinto, não quer dizer nada. Eu, se me puserem numa cozinha, eu não tenho instinto nenhum, a não ser fugir de lá. Não tenho instinto nenhum, não sou... Portanto, a pessoa dirá, não tenho nenhum instinto. Agora, quando eu estou a trabalhar... Eu tenho bastante instinto. Quer dizer, na verdade, porque eu tenho experiência, sei, já fiz. Portanto, o instinto é uma série de conhecimentos que eu tenho, melhores, piores, mais profundos, menos profundos, que sou capaz de ir manejando com uma certa liberdade, sem sequer invocar nenhum conhecimento, não é? Ninguém invoca a história. Nós andamos livremente pela história, ninguém invoca a teoria, nós movemos livremente pela teoria e sem mesmo darmos por isso, não é? Com essa liberdade, construímos uma história que é uma ideia. Mas a história constrói-se com medo da própria história, constrói-se com um olhar modesto nesse sentido, nós não temos a certeza. É uma das coisas que eu acho que me diverte imenso, é que cada vez que seja quem for me diz eu não sei se gosto deste projeto, a minha primeira reação é eu também não. Vou ver. E isto acontece no escritório, no trabalho normal, quando todos estamos nós, estamos a partilhar um projeto, e se alguém tem dúvidas, eu sou o primeiro a dizer, então vamos ver, vamos estudar isto para ver se é verdade, se não é verdade. Nós devemos ter uma grande modéstia na maneira como trabalhamos. Primeiro, aceitar que não há só uma resposta, aceitar que há sempre respostas melhores que as nossas, que é sempre possível ali mais longe. E uma coisa que é muito boa em arquitetura é que a arquitetura trabalha com condições que todos nós conhecemos de muito novos, não é? Trabalha com portas, com janelas, com telhados, com pavimentos, coisa que nós sabíamos o que era quando tínhamos 5 anos. Temos uma enorme experiência nisso, não é? Não temos só experiências do foro profissional, nós também temos uma grande experiência, que até é mais rica que a do foro profissional, que é uma experiência de vida. Depois a profissão ensina-nos a conseguir traduzir a experiência do foro da vida para poder usá-la no foro profissional. Mas, na verdade, nós estamos muito perto de saber coisas, não é? Não há ninguém com 20 anos não tenha passado já por milhões de portas. É quase caricato ensinar a uma pessoa o que é uma porta. A pessoa sabe perfeitamente o que é uma porta, não é? E a riqueza, depois, é a pessoa saber usar o que sabe sobre uma porta com uma certa liberdade, traduzindo para o campo profissional. E esse é o nosso trabalho, não é? Nós, no fundo, vamos sabendo coisas da vida e vamos sabendo também como é que as coisas da vida, com uma certa tranquilidade, se possam traduzir para o campo da arquitetura, não é? O campo do nosso trabalho, não é? Houve uma vez uma coisa que foi muito interessante, foi um encontro que se deu em São Paulo sobre ensino da arquitetura, que estava o Paulo Mendes da Rocha, o Luigi Senosa, estavam assim uns monstros da altura, pois havia pessoas mais novas, obviamente. E uma das conclusões que era divertida é que os alunos eram melhores no primeiro ano que no quinto. Coisa que é, digamos, um absurdo contrassenso. É evidente que isto não é bem verdade, que eles sejam melhores do primeiro ano que no quinto. Mas há uma ideia de uma espécie de naivete de liberdade no primeiro ano que se perde para o quinto. E isto também é um processo que também é necessário. Portanto, no primeiro ano a pessoa entra com o que sabe como pessoa e não tem mais nenhum conhecimento e, portanto, tem uma liberdade que tem a ver com essa liberdade de atuar com aquilo que sabe como pessoa. Quando lhe dizem o que é uma porta, ele sabe, não é? E quando chega ao quinto ano, sente que o seu conhecimento deve ser baseado naquilo que aprendeu. Portanto, quando a gente lhe pergunta se ele sabe o que é uma porta, ele sabe-nos imediatamente dizer que portas é que o Rem Koolhaas ou o Jacques Herzog fizeram. E não que portas é que ele passou na casa do avô, da avó, da tia. Nós temos esta curva complicada que é no primeiro ano, há uma espécie de liberdade que é muito mais encantadora que a liberdade que depois se tem nos últimos anos de curso. Obviamente depois a pessoa com a vida aprende a ganhar essa liberdade que tinha. Mas este equilíbrio é um equilíbrio interessante, era uma das conclusões interessantes desse encontro, é que, na verdade, nós temos que ensinar as pessoas a ocuparem-se com coisas que são da vida, não é? E que é a vida que, no fundo, nós podemos projetar para o nosso trabalho.
Eu percebo que há aí uma palavra-chave, que é a palavra liberdade, que me parece ao mesmo tempo quase que meter-se no caminho daquilo que é o trabalho do arquiteto, que acaba por ser determinar, fazer escolhas. Como é que se consegue encontrar a justa medida entre a liberdade e a escolha?
Isso é uma pergunta muito interessante, Catarina. Exatamente, o nosso trabalho é escolher, isso é verdade. E é talvez aquilo que é mais difícil em arquitetura. O problema da arquitetura é que é fácil incluir e é difícil excluir. Na arquitetura e na vida, não é? Nós é muito fácil dizer que sim, é muito difícil dizer que não. É uma condição da vida, não é? É difícil dizer que não. É sempre mais simpático dizer que sim. Na arquitetura, o dizer que sim é uma coisa que é sempre dizer que não a muitas outras. E, portanto, isso é uma ideia de escolha. É evidente, Catarina, que o nosso trabalho é escolher, e o trabalho do arquiteto é a precisão das suas escolhas, e principalmente saber que quando escolhe A, está a deitar fora B, C, D, E, F, por aí fora. Isto é muito importante. Quer numa opção geral, quer na maneira como ilumina um espaço, quer nos detalhes, não é? Em qualquer detalhe de uma construção. Escolher é selecionar, significa excluir, E essa é a parte difícil. Aliás, a má arquitetura que nós sentimos muitas vezes em maus projetos é quando sentimos que o arquiteto quis incluir coisas que são contraditórias, mas na verdade quis incluí-las porque achava que qualquer uma delas era interessante, e era, todas juntas é que não fazem sentido. Não é? Portanto, esta ideia de excluir é talvez das maiores dificuldades sociais da arquitetura. A liberdade é a liberdade de escolher o que é que sim e o que é que não. Mas eu acho que é uma liberdade com muita responsabilidade, ou seja, o nosso trabalho é um trabalho que deve ter muita liberdade, deve mesmo ter muita liberdade e deve fornecer muita liberdade. Atenção, o que a arquitetura faz nunca pode ser determinista. Aquilo que nós aportamos é aportamos o território da liberdade. A ideia é que nós escolhemos e determinamos com muita precisão, mas determinamos a partir de uma grande liberdade nossa. E depois a outra coisa que eu acho que é importante dizer sobre esta ideia da liberdade é que a arquitetura que é boa aporta uma grande liberdade. A arquitetura que é má é determinista. Esta ideia de que nós respondemos a programas é uma ideia errada. O que nós fazemos é servirmos de programas para começar um ciclo de uma construção que deve ser aberta a outras coisas. Aliás, a lição europeia, que é uma lição interessante, são os edifícios que serviram para tudo. Não é? Se nós olharmos para um convento que serviu para convento, instalação militar, depois foi hospital, depois foi escola, depois foi o hotel, e foi sempre o mesmo edifício, durou centenas de anos, e essa é a condição da liberdade. Portanto, é um edifício suficientemente aberto na sua maneira, na sua concepção, para poder ter esta condição da liberdade. E é muito importante também, além disso, oferecermos a condição da liberdade da utilização dos edifícios, não é? Não há nada pior que os edifícios pretendem ser deterministas na sua forma de utilização. Primeiro, porque ninguém utiliza um edifício da mesma maneira que outro, portanto, cada pessoa também o utiliza de uma maneira diferente. Nós precisamos é desenhar um suporte para ser completado pela vida e, portanto, tem que oferecer esse grau de liberdade. E também os edifícios têm necessariamente de perdurar no tempo e serem sempre aptos ao seu tempo. Isto por razões variedíssimas, na última das quais é por razões ecológicas. Não é? Portanto, nós temos hoje que fazer edifícios que são aptos a evoluírem e a alterarem-se sem nunca perderem o seu sentido. Não vamos construir edifícios para funções e quando a função muda vamos demolir o edifício e fazer um outro edifício. Os edifícios devem ser livres de serem usados e, portanto, promoverem esse sentido da liberdade de apropriação.
A arquitetura deve permitir escolher.
Deve permitir que se complemente a vida nela, não é? Não há nada pior do que um edifício que nos obriga a um comportamento. Aliás, nós não queremos ser obrigados a comportamentos. Já nos chegam os regulamentos infinitos, como se nós não soubéssemos como é que se vive, não é? Eu gosto deste exemplo, que é, todos nós sabemos o que é que nos faz bem do ponto de vista alimentar. Agora, imaginemos que nós, na nossa vida cotidiana, éramos obrigados a ser alimentados de uma determinada maneira, não é? Chegar a um restaurante e dizer, não. Se comeu pão, não pode comer sobremesa, que fica com calorias a mais. Isto não faz sentido, não é? Era mortal. Mas isto, na arquitetura, é assim. Dizem-nos que um corredor tem que ter 1,10 m, como se nós não passássemos a 90, ou não soubéssemos otimamente o que é um corredor. Tanto faz, como se nós não soubéssemos que também tem um homem, não é? Como arquitetos, e portanto precisássemos de umas regras para, na verdade, fornecer essa base para as pessoas viverem. E isto é limitador da liberdade, esta ideia de que nós estamos a normalizar tudo. Não é boa a vida normalizada, a vida é boa a liberdade. E nós sentimos isso, não é? Que nós sentimos que nós não queremos a cidade funcionalizada ou as casas funcionalizadas. Nada mais impossível que viver de uma forma standardizada e, portanto, nós queremos fugir também na maneira como habitamos a essa ideia de standardização.
E agora, visto do outro ponto, se o instinto é visto como fundamental também a liberdade, como é que podemos introduzir aqui a memória que existe também no instinto? Ou seja, a memória não é também aquilo que nos pode fechar um pouco a novos pontos de vista?
A memória é exatamente o conhecimento que nos permite ter instinto. O instinto não é uma coisa nata, o instinto é um conhecimento. Saber é a liberdade. E eu acho que em arquitetura a palavra memória é uma chave, porque a memória é o grande saber. Em arquitetura não há nenhuma experiências mais fortes nem mais ricas do que aquelas pelas quais nós passamos, que são aquelas que estão na nossa memória. É isso, por isso é que, de alguma maneira, esta ideia de uma coisa pessoal tem a ver com esta ideia da utilização de nós mesmos, da utilização do nosso banco. Tudo aquilo que eu sei, não é? Tudo aquilo que eu me lembro. Não é uma coisa interessante. Acho que Santos, que é um grande editor da VS e psicanalista, ele diz que a nossa infância, e digamos, o nosso passado, é uma efabulação dele mesmo, não é? Portanto, nós nunca olhamos para nada como se houvesse uma realidade. Nós efabulamos tudo aquilo pela qual passamos. Mas essa efabulação permite-nos fornecer ou fabricar estas ideias de memória que nós depois usamos a trabalhar. E, portanto, é a liberdade, não é? Não é uma coisa que a nossa memória não desbloqueia, como o saber não bloqueia ninguém. O saber amplia as nossas possibilidades de utilização. E essa condição é que é verdadeiramente interessante. A dificuldade, muitas vezes, nós temos na memória é como é que nós fixamos a memória. Nós hoje vivemos num tempo muito rápido. A pessoa chega a um sítio, agarra no telemóvel, tira 240 fotografias, vai-se embora e, na verdade, não fez nada que fixasse a memória, não é? Portanto, nós temos que arranjar ferramentas para fixarmos cada sítio, cada lugar, para que ele fique verdadeiramente registado na nossa memória e depois, de uma forma inconsciente, subconsciente, possa vir a ser utilizado no momento em que ele é necessário para atuar.
Essa condição de liberdade que fala e também essa condição de um edifício permitir diferentes usos ao longo do tempo, isso faz com que nós projetemos para o nosso próprio tempo ou para a intemporalidade?
A arquitetura é a arte do eterno. Portanto, a ambição é a eternidade, não é? A ambição é projetar sem tempo. Agora, nós projetamos para a eternidade também com a liberdade de saber que isso não existe. A eternidade é muito duradoura, não é? Portanto, não existe. Mas a ambição é essa. Eu acho que é uma condição também interessante a arquitetura, que é exatamente a sua temporalidade física. Portanto, a intemporalidade já não pode ser física, não é? Portanto, há aquela ideia de que desde que deixámos de construir à compressão, não é? Nas grandes catedrais, desde que deixámos de construir assim, passamos a construir a tração, não é? O tempo é limitado, não é? O tempo da tração destrói os edifícios e, portanto, na verdade, esse tempo de tração dá-lhe um tempo limitado. Mas, ao mesmo tempo que temos esse tempo limitado do ponto de vista físico, ganhamos uma ideia de que há um tempo ilimitado do ponto de vista das ideias. Portanto, as ideias ainda têm que ser mais claras para resistirem para lá do tempo da sua resistência física. Eu, por exemplo, tenho uma experiência que eu gostei muito de trabalhar, foi fazer umas pequenas cabaninhas de madeira, mas o que era extraordinário era ver aquele lugar, que é um porto palafita medieval construído em estruturas que duram, no máximo, 30, 40 anos, mas aquilo tem centenas de anos. Portanto, perceber que uma identidade resiste mais à condição física é uma ideia muito forte, que eu acho que é muito importante para o pensamento contemporâneo, não, para a maneira como nós olhamos para a eternidade contemporânea. Não iremos contribuir com a fisicalidade nessa ideia de eterno, mas podemos contribuir para uma eternidade do debate arquitetónico. Portanto, e as ideias ganham uma prevalência sobre esse conceito de eternidade em relação ao aspecto físico da construção.
Portanto, é a intemporalidade de uma ideia que permite vencer a temporalidade da matéria.
Sim, há ideias que são perfeitamente eternas e por isso é que nós pegamos numa ideia de uma construção muito grande e podemos usá-la numa construção muito pequena ou vice-versa, ou podemos pegar numa coisa que está no Japão e que aplicamos no Alentejo, porque as ideias são essa quase independência da própria ideia de tempo. Nós podemos ter ideias que aprendemos num contexto romano ou num contexto pré-histórico ou geograficamente numa aldeia africana. Essa coisa de que as ideias são quase independentes de tempos ou lugares, não é? Dá uma grande liberdade à maneira como nós podemos movermos através de coisas para chegar aos projetos. Aquilo que eu acho que é interessante é quando nós temos ideias que estão para lá do próprio projeto, em que o nosso projeto é quase uma tradução de uma ideia, mas que haveria outras traduções possíveis com essa mesma ideia. Essas são as ideias que eu acho que têm a capacidade de permanecer.
E essa ideia de sublimação em arquitetura será uma ideia democrática? Se a arquitetura deve ser para todos, deve esta procurar a elevação de alguém que pretende algo tão mundano como o conforto?
O conforto não é mundano. A arquitetura é uma arte democrática, eu acho. É evidente que os arquitetos trabalham para quem lhes encomenda trabalho. Mas a arquitetura é uma atividade democrática no sentido em que todos nós consumimos arquitetura, direi mesmo quer queiramos, quer não, não é? Porque é uma arte muito pública, tem uma presença muito pública. Eu direi que, por exemplo, é mais difícil ter uma obra de um grande pintor vivo do que ter uma obra de um grande arquiteto vivo, sendo prático. Se eu quiser um quadro do Richter, é mais caro que encomendar uma casa ao Cisa. nesse sentido é uma arte completamente democrática. E depois é uma arte muito pública, não é? Portanto, muito presente. Portanto, nós andamos na rua e confrontamos toda a hora com a arquitetura. Aliás, é uma ideia muito errada, esta ideia de elitismo associado à arquitetura. A arquitetura não tem nada de elitista. É evidente que na história, grandes arquitetos, Borromini, Bernini, trabalhavam para as grandes famílias, ou para o Papa, ou para a Igreja, ou para... Enfim, mas os grandes pintores trabalhavam para os mesmos. Toda a gente trabalhava para a Igreja, ou para os nobres, ou para o poder, não é? Aliás, os grandes arquitetos trabalham em habitação de custos controlados, ou trabalham em projetos de habitação social, ou fazem hospitais, ou fazem equipamentos que são completamente coletivos, não é? Portanto, ninguém desenha um pior hospital por ele ser público e não privado, como é óbvio, não é? É uma ideia comumente aceita. Aliás, as pessoas têm medo dos arquitetos, não é? Mas isso eu acho que é um problema dos arquitetos, não é um problema das pessoas. Os arquitetos gostaram sempre de se pôr numa posição em que, de alguma maneira, se afastaram desta condição completamente comum, que fazem uma coisa completamente comum, que é... Aliás, fazem uma coisa completamente comum que toda a gente sabe fazer, que é construir. Aliás, a primeira casa onde eu estive envolvido na construção, tinha para aí 10 anos, foi quando ajudámos o banheiro de Sesimbra a construir a sua própria casa. Fomos todos os miúdos da praia, levar tijolos e pôr tijolos para o banheiro, que na verdade nos explicou o que era a casa, que era um corredor ao meio, compartimento de um lado, compartimento do outro, e cada compartimento tinha uma janela para iluminar, e fez uma casa maravilhosa. Não me lembro bem já da casa, mas lembro da explicação do banheiro, que era maravilhosa. Portanto, ele fez uma coisa que toda a gente sabe fazer, que é construir. O que é que o arquiteto faz? Transforma isso num ato cultural. Sim, mas isso não dá nada de elitista a esse ato. É uma ideia muito interessante, mas para mim é muito estranha esta ideia de associar uma condição elitista à arquitetura. Eu acho que a arquitetura é, de facto, uma arte muito democrática.
Um livro.
Eu vou dizer o que digo sempre, o Leopardo, de Lampedusa.
Um lugar.
A minha casa.
Um arquiteto.
Álvaro Siza.
Um projeto seu.
A Casa de Azeitão.
Um projeto de outro arquiteto.
As Termas de Valls, o Zuntor.
Material ou imaterial?
Imaterial.
Temporal ou intemporal?
Intemporal.
Perguntar ou responder?
Perguntar.
Muito obrigada, Manuel Aires Mateus, pelo seu instinto que, baseado na memória, gera ideias e liberdade. Muito obrigada por esta conversa.
Muito obrigado, Catarina. Adoro ver pessoas novas, que eu acho que vão ser muito mais bem preparadas que a minha geração, não é? Mas adoro vê-las em ação. Portanto, todos parabéns por isso. Gostei muito.
Obrigada.
Até breve.
Segue estas e outras conversas no Spotify e no Instagram Arquitetura e Entrevistas. Partilha e deixa também as tuas ideias. Até para a semana.